Prorrogação.
Na ponta esquerda, com ele, Taião Barreto.
Muito feito o gol que ele perdeu. E o jogo terminou 2-2 e podia ser 5-5, não ia ser absurdo nenhum. Se os jogadores tivessem um pouco mais de pontaria.
Para a meiuca, com Antônio Gaspar.
O destaque não poderia ser outro, senão o ovinho que o galinho Zico deu no Edmundo. Uma coisa linda.
E aqui da minha ponta direita, Diogo Cunha.
Vasco poderia estar numa situação melhor, né?
Análise tática, como você nunca viu. Com Michel Victor Grillo.
Praticamente sozinho nos estúdios da audioativo.com. Estou aqui com Antônio Gaspar, figura única, ímpar desse programa, porque os outros dois nos abandonaram, Antônio. Que situação que chegamos, hein?
Depois do... O Apoteose é um belíssimo bate-papo, agora a prorrogação está virando um bate-papo.
Michel e Antônio, né? Esse é o Diogo Cunha, está preso no Leblon, no trânsito. Barreto está preso nas redações do lance, trabalhando. Então... A vida que segue, Macon nas carrapetas, Vanessa, nova assistente do programa, né, Macon? Nossa assistente de palco, está aqui também, e Antônio Gaspar no comando dos comentários. Antônio, vida que segue, eu vou logo te perguntando o que você achou dessa rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tomando de 5 no Olímpico, fazendo cada coisa feia, o Mengão arrebentando no Maracanã, três belos gols, o Vasco mostrando realmente a sua força e disparando na liderança. Já são 12 pontos na frente do quinto colocado, que é a Portuguesa, se não me engano, né? Ou é São Caetano, tem que revelar. E o nosso Botafogo, mais uma vez, empatou. Quase um turno de empates tem o Botafogo nesse campeonato. Uma análise rápida, Antônio. Começando por Flamengo e Curitiba, 3-0 Mengão. Pet tá igual Zico, meu querido?
Bom, eu já reclamei disso semana passada, esses exageros. Mas, enfim... O time melhorou, isso é claro, ganhou 10 dos últimos 12 pontos, mas depois a gente... Bom, dá uma resumida assim, né? O Vasco, aparentemente, já deu a aposta pro jogo, finalmente o jogo vai ganhar uma aposta de você.
Vai, como é que ganha?
Essa já era.
Perdi 10 reais.
O Botafogo tá ridiculamente previsível, né? Você, na dúvida, você aposta no empate, que você empatou mais da metade dos jogos dele. Também. E o Fluminense também é previsível. Perde pra todo mundo, perdeu mais da metade dos jogos dele. Então, não... Flamengo é o mais irregular desse ano. Então, é o único que pode dizer que tem alguma surpresa a regularidade que conseguiu nos últimos jogos. Mas, enfim, e só pra dar um... Fazer um... Lembrar rapidamente que vinha destacando a campanha do Asa na Série C. O Asa perdeu
a final.
Tomou já de 3-1 lá em Alagoas. No jogo de volta em Minas, tentou, correu pra cima, mas acabou. Ficou o jogo todo no ataque, aos 45 no segundo tempo, levou mais um gol do América. Ficou vice-campeão. Ano que vem a Série B é do Asa.
Pois é, temos aí Asa, América Mineiro, Guaratinguetá e Casa, né? Do Ceará. Sim, são os quatro clubes que ascenderam aí pra Série B. É um festival de paulistas, né? Mais um paulista, né, Antônio? Guaratinguetá. Podemos ter aí na Série A um festival de paulista, né, que São Caetano pode subir, Guarani pode subir.
Eu acredito que só vai subir o Guarani.
Você acha? Eu acho que o São Caetano belisca essa vaga aí, do Ceará.
Não sei, mas em compensação não vai cair nenhum, né? Da Série B para a Série C não cai nenhum paulista,
pois
nem da Série A para... Não, da Série A para a Série B talvez caia o Santo André.
O Santo André, pois é. Mas, Antônio, comenta um pouquinho mais para a gente do jogo do Flamengo. Adriano realmente mostrando que está numa fase muito boa, não é isso? E deve garantir vaga aí nas próximas convocações do mestre Dunga. Agora é mestre. Mestre Dunga, depois da classificação para a Copa, não tem como falar quem não é mestre. Mas, ô Antônio, fala pra gente um pouquinho da atuação do Petkovic. Olha o hino do Flamengo aí, ó. Petkovic que voltou a apresentar um bom futebol, muito desacreditado, até pelo próprio prorrogação, quando foi contratado, aquelas especulações de que ele poderia ser contratado pelo Flamengo, apresenta, foi apresentado, e tem sido um dos principais nomes do Flamengo nessa arrancada aí do Flamengo nessas últimas 3-4 rodadas.
Bom, Michel, eu ainda desconfio do Pet. Tá jogando bem, tá, sem dúvida, fez um golaço de falta, deu... belos passes, o passe pro golaço do Adriano foi dele, deu um outro lançamento que acabou não saindo gol, mas o lançamento foi belíssimo. Mas até agora também essa arrancada do Flamengo foi uma arrancada contra times ridículos, né? Dos times que estão lá de baixo, o Flamengo só não pegou Fluminense, Botafogo e Náutico. A gente ganhou de Curitiba, Santo André e Sport e empatou com o Atlético Paranaense. Então é só time ridículo. Então não tem tanto mérito assim. Por exemplo, ontem eu estava vendo os programas esportivos, falaram que o Pet só tinha jogado bem contra o Sport porque estava sozinho, sem marcação, porque a marcação do Sport era muito fraca, mas que contra o Curitiba ele já mostrou que ele consegue superar uma marcação, porque o técnico Ney Franco botou um volante em cima do Pet e o Pet conseguiu se desvencilhar. Quem era o volante? Jailton.
Figura conhecida, né?
Jailton não é marcação, então por enquanto ele está jogando sozinho. Agora, eu há 7 rodadas atrás, se não me engano, eu tinha feito uma previsão de que ia vir uma fase boa para o Flamengo.
Verdade.
E o Flamengo deu mole, perdeu para o Cruzeiro no Rio, mas realmente conseguiu chegar, porque a tabela dos outros era muito difícil e a do Flamengo era favorável. Agora essa tabela favorável do Flamengo já acabou, na próxima rodada já pega o Inter fora. Depois pega o Fluminense. Aí depois não lembro, tem São Paulo,
Palmeiras.
É sequência de pedrada até o final. A gente gastou a nossa fase boa. Agora, se o Flamengo conseguir ganhar do Inter no Beira-Rio, aí já bate uma motivação, pega o Fluminense, que é um time ridículo. Se ganhar do Fluminense, aí pode ser que as coisas comecem a andar. Mas é muito se, né? Eu não acredito em Libertadores, não. Acho que o Flamengo vai ficar por aí onde parou agora. Oitavo, nono.
E passa a mão no toco, né? Agora, ô Antônio, você tá achando aí mente que o Flamengo achou um substituto pro Fábio Luciano? O Álvaro tem feito um bom papel na zaga junto com o Angelim?
Então, o problema é o mesmo que eu tava falando do Pet, né? Que tá funcionando, tá? São 4 jogos sem levar gol, não acontecia desde o Campeonato Brasileiro de 1988. O Flamengo não conseguia ficar 4 jogos sem levar gol. Agora, testado contra quem? Contra ninguém, né? O melhor time aí foi o Curitiba, que teve bola na trave. Mas enfim, não foi testado realmente o Álvaro. Vamos ver aí. Se conseguir. Esse jogo contra o Inter vai ser possivelmente um divisor de águas aí. Se conseguir. Mas se conseguir um empate, mostra que deu uma evoluída. Se conseguir vencer, mostra que pode sonhar alto.
Eu tô te perguntando isso do Álvaro, porque infelizmente a mídia, né, acaba fazendo que os torcedores se iludam em relação ao que está sendo visto em campo, né? Aqui tem um site aqui, que eu não vou dizer o nome, mas está dizendo o seguinte, que o Flamengo ajeitou a defesa e que está repetindo a muralha de 88. Acho que tem que ser um pouquinho mais pé no chão, né? Pelo amor de Deus, gente.
Um pouquinho,
tá muita, né? Coisa diferente, né? Muita coisa diferente de 88. Muita coisa.
Quando o Adriano assumiu a artilharia, eu já vi. Eu não lembro mais qual foi o jornal também, não preciso dizer o nome. Mas eu li uma manchete falando: Adriano pretende repetir o Zico. E isso eles estavam querendo fazer uma associação, porque o Zico foi o último jogador do Flamengo artilheiro de Campeonato Brasileiro. Mas quando eu li repetir o Zico, eles estão pensando o quê? Vai ganhar 4 brasileiros, um Mundial, uma Libertadores, ser um dos melhores jogadores do mundo. Não vai repetir o Zico. Então, enfim, vou cada coisa no seu lugar, né? Fala que vai fazer uma campanha mais ou menos e tá bom.
Com certeza. Agora, ô Antônio, pode jogar já a pá de cal que tá faltando no Fluminense? Porque tomar de 5 no Olímpico não é nada demais. Que o Grêmio em casa é imbatível, mais de um ano que não perde. Mas da maneira como foi a derrota, com 2 gols contra, um vacilo do Cássio no 5º gol do Fluminense, uma coisa tenebrosa, quem assistiu chorou de raiva.
Olha, foi a primeira vez que eu me lembro desse ano, assim. Agora já há bastante tempo, aliás, foi a primeira vez que eu senti pena do Fluminense. Eu tava assistindo o jogo. Aí, o primeiro gol, golaço contra do Adeilson.
Sim.
Um desvio de cabeça complicadíssimo para trás. O segundo gol, o cara deu um lançamento que estava passando 30 metros acima da área. O tal do Gum achou que interessante seria puxar o atacante ali, porque ele podia voar os 30 metros e pegar aquela bola. Foi pênalti. O tal do Jonas, que queria assumir a artilharia, bateu o pênalti ridiculamente no meio do gol. O Rafael defendeu. O juiz mandou voltar porque ele tinha se adiantado. O Atuari, que não é bobo nem nada, mandou esse Jonas sair de perto dali, mandou o Thiago bater, o Thiago fez o gol. Terceiro gol, eu achei que foi contra de novo, embora todo mundo tenha dito que foi do Souza, foi um lançamento meio...
Eu não achei, não. Eu achei que o jogador do Grêmio tocou na bola.
Foi um
gol ridículo.
Mas tudo bem,
um lance complicado.
E aí, no segundo tempo, vem Chiesa, faz um gol de cabeça, corre pra dentro do gol pra pegar a bola, volta correndo, bota a bola no meio de campo. Menos 50 segundos depois... Bola na área do Fluminense, o cara dá um balãozinho pra dentro, Cássio vem que vem, dá-lhe uma testada contra, e ali eu senti pena, confesso
ali
que...
Ali foi complicado.
Não teve nem graça. E aí depois o 5º gol ele ainda cai de novo, esse Cássio domina a bola, cai, o Jonas dribla o Rafael. tá triste ver o time do Fluminense, não tem perspectiva nenhuma de melhorar nada, né? Acabou.
Pois é, e o Fluminense agora vai ter uma sequência de 3 jogos em casa, o que não significa nada, porque vai pegar o Avaí, que voltou a vencer e vencer jogando muito bem contra o Barueri, eu vi novamente do jogo. Depois pega o Flamengo no Maracanã. O Flamengo gosta muito de ressuscitar, né? Esse tipo de coisa, mas o Fluminense não tem mais o que ressuscitar. E depois pega o Corinthians no Maracanã. Não sei, eu acho que a situação do Fluminense é muito complicada. Torcedores tricolores, nós temos professores que torcem para o Fluminense aqui na faculdade. Vocês já podem se preparar aí, porque a segunda divisão é a realidade para vocês, não tem mais jeito. Infelizmente, podem se unir a Botafogo e Duque de Caxias, hein? Duque de Caxias que venceu a América de Natal, Antônio, fora de casa, e voltou a respirar, já abriu 2 pontos, se não me engano, para o primeiro da zona de rebaixamento. Para um time que veio da Série C, sem experiência nenhuma no futebol, essa é a verdade. Um time do Rio de Janeiro, infelizmente, futebol do Rio de Janeiro, essa coisa pífia das divisões de base, de segunda divisão, de futebol carioca, é uma coisa complicada. E o Duque de Caxias vem fazendo o seu papel até muito bem, né? Mesmo que caia, tá fazendo um papel digno.
Tá ali, firme e forte. Exatamente, tá com 30 pontos. O primeiro que tá caindo é o América de Natal, que ele ganhou, tá com 28. Enfim, não é uma situação muito divertido, né? Tá ruim, mas...
Mas todo mundo dizia, eu mesmo era um que defende isso, que o Duque de Caxias ia ser o Lanterna e ia fazer uma campanha tão ridícula quanto fez o América de Natal na Série A, 2, 3 anos atrás. Uma coisa complicada.
Tomara que o Duque de Caxias fique aí, né? Pra dar alguma alegria. Que alegria vai ser, né? Ver Botafogo e Duque de
Nossa,
Caxias.
Senhora. No Engenhão ainda, que beleza.
Fluminense e Duque de Caxias, então vamos jogar onde? Volta Redonda?
O Fluminense, segundo o ex-diretor de futebol, que disse que ia dar férias para os jogadores antecipadas e parará, os jogos do Fluminense, caso cair, vai cair, vão ser mandados em Volta Redonda, lá no Raulino de Oliveira, um belíssimo estádio, por sinal. Já que o assunto era Duque de Caxias, Antônio, o Vasco pega o Duque de Caxias no próximo final de semana. E aí, será que o Vasco vai amarelar, vai dar uma sobrevida pro Duque de Caxias, ou vai embalar ainda mais e garantir o passaporte já praticamente para a Série A do campeonato?
Ó, o Vasco já tá na Série A. Isso não tenha dúvida.
Eis que falando de Vasco,
é impressionante,
quem chega,
hein,
nos estúdios, Diogo Cunha, desafogou o trânsito do Leblon e cá está ele presente. Muito bom. Diogo Cunha,
é um
prazer inenarrável ter você comigo aqui nos estúdios. E o Antônio vai dando um parecer rapidamente sobre o Vasco, depois você entra logo falando do Vasco. Antônio?
Eu já ia fazer um comentário de que não tinha muito sobre o que falar sobre o Vasco hoje sem o Diogo. Não ia ter ninguém para falar mal do Carlos Alberto. Mas ele já conseguiu aí, chegou.
O jogo está preso na porta, vamos lá.
Depois de preso no Leblon, preso na porta. Enfim, o Vasco conseguiu aí, já abriu 6 pontos para o segundo lugar. O Atlético Goianiense, então, que era a sua aposta, está longe, porque dói, Michel.
Já perdi 10 reais, né?
Enfim, finalmente o Diogo vai conseguir um dinheirinho aí.
Ele vai te dar o microfone, Diogo, só um minutinho. Continua, Antônio.
Bom, eu não tenho muito o que falar, não. Eu vou... Quer assumir o microfone aqui, Diogo?
Enquanto o Diogo vai se organizando, o Vasco vai mostrando realmente que a Série B está fazendo bem para ele, vai incorporando o espírito de Série A e já começa a se planejar para 2010, né? Por exemplo, Dorival Júnior deve ser mantido no comando técnico do Vasco. É um desejo do próprio Dorival e do próprio Dinamite, né? Que já começou aí a cumprir o seu nível de exigência para a próxima temporada. Diogo Cunha, animado com a vitória do Vasco, confiante no Vasco para 2010... O que tem que mudar nesse Vasco para o Vasco voltar a ser um time que dispute títulos pela Série A do Campeonato Brasileiro?
Puxa, primeiro, desculpa aos ouvintes.
Nada, tá? Querido.
O Antônio vai pedir no final desculpas, né?
Você pede no início.
Eu tô pedindo. Vai pedir desculpas. Eu tô pedindo agora desculpas aos ouvintes, aí sentiram minha falta. Mas primeiro eu tenho uma bomba. Eu tenho uma bomba, depois eu vou falar do Vasco.
Fala.
Eu vi uma cena bizarra, acabei de ver uma cena bizarra na praia. Tava passando ali no Leblon, né, Michel? Presta atenção, eu peço atenção de todos.
Estamos prestando.
Aí depois eu passei ali por Ipanema, né?
É
um trajeto bonito, né? Aí quem eu vejo sem camisa...
Barreto.
Não. quem, uma cena bizarra. O Barreto não seria tão bizarro assim. Quem eu vejo sem camisa, só de bermuda, assim, curta, sentado no quiosque.
Jogos escuros. Zé Roberto?
Não, é uma cena bizarra.
Renate Gaúcho.
Não, uma cena bizarra, uma coisa feia. O Renato não seria tão feio. Um jornalista.
Como é, Diogo? Acho que o microfone é um pequeno probleminha.
Tá ruim?
Acho que tá sim, bom. Né, Macon?
Cadê o teu retorno? Chico?
Pode falar.
Tá sem retorno?
Tô sem retorno, Marco. Tô sem retorno aqui. Cadê o fone? Pode falar, Diego. Pode falar.
Posso falar quem é?
Tá saindo.
Um ex-jornalista da Rede Globo.
Ai!
Quem?
Sérgio Noronha?
Sérgio Noronha.
Putz!
Sérgio Noronha. Sem camisa. Que bizarro. Eu tive dificuldade pra me conhecer porque tava de óculos.
A cutia é uma só.
Eu tô impressionado que você veio até aqui. Eu teria parado pra passar mal em algum lugar.
Não, eu vi passando mal no ônibus.
Procurava um hospital.
Eu fui ali no banheiro rapidinho, vomitei.
Sérgio Noronha fazendo grandes comentários pela Rede Bandeirantes, agora ao lado de Nivaldo Preto.
É uma cena inesquecível, nunca mais me esqueci. Eu vou sonhar com isso hoje, como diz o rapaz do CQC lá.
Infelizmente inesquecível, né?
Incrível, eu nunca imaginei que ia passar por isso, cara.
Mas, João,
O Vasco tá passeando na Série B, né, Antônio? Antônio que cobrava um passeio do Vasco na Série B. O Vasco tá passeando agora.
Não, eu que tinha pensado que ia ter que perguntar toda semana pro jogo se o Vasco ia ser. Que ele falou que o Vasco ia terminar o primeiro turno líder e não perderia mais a liderança.
É verdade.
E eu achei que ele ia ficar suando toda a rodada, agora já não tem mais medo nenhum, né? A liderança tá consolidada.
Na verdade, eu te falei, semana passada eu tava um pouco preocupado, né? Você me perguntou, eu disse que eu tinha mais certeza antes que o Vasco não perderia. Mas agora eu tenho mais certeza do que nunca que o Vasco vai ficar líder até o final. Né? Alô? Oi?
Pode falar.
Será que o ouvinte está ouvindo isso?
Eu acho que sim, está ouvindo, Rocco? Está ouvindo.
Eu fico preocupado, estou falando aqui para ninguém, de repente.
Não.
Eu nunca tive experiência de falar para ninguém.
Ele garantiu que
está falando. Eu falo sempre para muitos ouvintes, né?
Com certeza, milhares espalhados pelo Brasil.
Agora, o Vasco está a 12 pontos do quinto colocado, está a 6 pontos do Guarani. Quer dizer, o objetivo inicial é subir, e isso eu acho que já aconteceu, o Vasco está a 12 pontos do quinto. Os matemáticos falam que mais 4 vitórias, estão ouvindo aí, meu somos?
Estou ouvindo.
Minha voz está
ótima.
Tá. Os matemáticos falam que mais 4 vitórias o Vasco já está. 4 vitórias ou não? 4, né? O Vasco já sobe para a primeira divisão. Embora, olha que engraçado. Se o Vasco ganhar os próximos 4 jogos, vão faltar 9 rodadas ainda.
Isso.
E o Vasco não vai ter 27 pontos do quinto colocado. Quer dizer, é impossível o Vasco ganhar os 4 próximos jogos subir matematicamente. Mas os matemáticos falam que mais 4 vitórias o Vasco pode subir. É claro que eles não apostam que o Vasco ganhe os próximos 4 jogos. Aposto que essas 4 vitórias ocorram em mais rodadas e
lógico,
os times de trás também vão perder pontos. Por isso.
Você lembra
mas
quantos
não é 100% que... isso. Por isso, se o Vasco ganhar os próximos 4 rodadas, não está matematicamente na primeira divisão.
Desculpa, Diego. Você lembra quantos pontos que o Corinthians tinha nessa altura do campeonato?
Não...
Você que sempre traz esses dados para a gente.
Não. Nessa altura, eu não sei. Eu sei que o Corinthians fez um segundo turno irrepreensível. Ganhou 46 pontos.
Caraca.
E terminou com 85, fez 39 no primeiro, mesmo número de pontos que o Vasco fez 46 no segundo. Então vai ser muito difícil o Vasco fazer 46, o Vasco tem que ganhar, tem mais 15 jogos? Quantos jogos
tem? O Vasco tem mais...
Faltam 14 jogos.
14 jogos?
14 ou 13?
Ou 13.
O Vasco tem que ver quantos jogos tem Vasco.
Tem 25, faltam 13.
Faltam 13, isso. O Vasco tem, para ficar com a mesma campanha do Corinthians, o Vasco tem que ganhar 11 jogos esses 13. E a campanha do Corinthians no segundo turno foi muito boa.
É, quem sabe? Quem
depois
sabe?
Eu vou confirmar os dados, não tenho certeza não, mas eu acho que é isso.
Próximo jogo é do
Mas de qualquer Caxias. Maneira, é uma campanha... quer dizer, o Vasco está fazendo o que tem que fazer, a obrigação, está mandando. Está a 6 pontos do segundo. E, o que eu ia falar? Eu ia falar o que eu venho dizendo aqui. Eu falei isso. Né?
Carlos Alberto é craque?
Carlos Alberto jogou um pouco melhor, jogou razoavelmente nesse jogo contra o Guarani. Jogou melhor. Embora não venha jogando nada. Né? Mas jogou melhor. O Elton, como sempre, né? Presente lá, na hora que precisa ele faz.
Eu li que o Elton, o contrato dele vai terminar no final do ano e arrisca não renovar. Isso não seria interessante.
Não seria interessante. Embora também não seja imprescindível, não. Se o Vasco contratar um bom atacante, um bom mesmo atacante, tudo bem. Agora é importante. O Elton, o Ramon é um cara que o Vasco tem que renovar. O melhor jogador do Vasco, Ramon. Lateral esquerdo, muito bom. O Jean, um bom zagueiro. O Newton, alguns jogadores chaves aí. No final do ano, nos próximos programas aí, no final do campeonato, depois que vai subir, eu vou começar a falar sobre os jogadores que devem ficar, os jogadores que devem sair, que são muitos também, né?
Ô, Diogo e Antônio, o Botafogo vai ser julgado nesta terça-feira, hoje, data que o programa está sendo gravado, por um incidente que aconteceu no Engenhão, no empate em 3-3 com o Grêmio. E o Botafogo pode perder 10 mandos de campo nesse campeonato e, com certeza, no próximo campeonato, se o Botafogo ficar na Série A. O negócio é complicado, hein? O Botafogo vive uma situação muito ruim, vai jogar esse meio de semana pela Copa Sul-Americana contra o Emelec do Equador. E aí, Antônio, o que fazer? Priorizar? Isso vale pro Fluminense também, que pega o time do Peru também na quarta-feira lá lá no, em Lima. Lima, sei lá, qual é a cidade do Peru. O negócio é o seguinte: priorizar o Campeonato Brasileiro, onde a situação é muito complicada, ou tentar uma vitóriazinha na Copa Sul-Americana e tentar aumentar um pouquinho o ego?
Nesse caso específico do Botafogo, eu iria com o time titular. O jogo é no Rio, ou o próximo jogo do final de semana também é no Rio, não tem desgaste nenhum com viagem. Então não custa nada tentar dar uma moral pro time. Agora, o caso do Fluminense, eu não iria com o time titular, não. Vou viajar para o Peru para voltar. Eu nem sei quando, já que o próximo jogo do Fluminense é no Maracanã, mas mesmo assim uma viagem desgastante.
Ô, Michel, aí no Globoesporte.com acho que tem a cidade que o Fluminense
eu vou ver pra
vai
você.
Jogar. É o um nome. Não é Lima, não.
Não é Lima, não. Vamos ver então. Prossiga.
A gente já falou. Vocês falaram já do Fluminense? Botafogo?
Já falamos.
Passamos fala festeiramente.
Já falamos. Falta só o
Flamengo
Botafogo.
Também?
Eu acho que o Diogo devia deixar registrado aqui a opinião dele sobre o Adriano, que ele tem uma opinião muito firme.
Ah, é verdade.
Ele
é
vai
verdade.
Deixar, mas depois do comentário sobre o Botafogo.
O quê? Você quer que eu comente o Botafogo?
Sim,
o
Botafogo.
O que você quer que eu comente o Botafogo?
Que você fale um pouco da situação do Botafogo, o que o Botafogo pode fazer nessa Copa Sul-Americana, coisas assim, né?
Olha, eu vou dizer o que eu tenho dito sobre o Botafogo. O Botafogo continua com 4 vitórias. Fluminense tem 3 vitórias, o Botafogo tem 4. Isso é...
É pica,
time...
né?
Não dá. Um time que tem 4 vitórias em quantos jogos? 25. Tem que cair. Tem que cair. Agora, não perdeu muito também, né? Empatou 13, né? Mas 4 vitórias não dá. Não dá.
É o único tem time que tem, com 2 dígitos nos empates.
Pois
o
é.
O segundo time que empatou mais é o Fluminense. 9 empates.
Pois é. Você vê que empatar não é um bom negócio.
Não é um bom negócio.
Agora, o Botafogo tá dando sorte também, porque o Botafogo não ganha quantos jogos? 10 jogos, sei lá.
No Brasil são 9. São
9 jogos no Brasil. Não, tô falando brasileiro, 9 jogos.
7 empates e 2 derrotas.
Isso, e continuou um ponto de sair da zona. Tá há muito tempo com um ponto. Precisando de um ponto. A um ponto do primeiro fora da zona. Já tá há muito, bastante tempo, assim. Porque o Náutico e o Santo André não ganham também.
Né? Não, esse campeonato brasileiro tá ridículo. Os matemáticos estão falando em 45 pontos para não cair. Mas do jeito que esse time lá de baixo estão, eu tô achando que com 32 pontos já tá bom.
Se for 45, o Fluminense tem que fazer quanto aí? Tem quanto, Fluminense?
Tem 18,
tem que fazer 27.
27
em 13 jogos. Seria ganhar 9, né?
Mais de 2 pontos por jogo.
Ganhar 9 e perder 4.
Por falar em Fluminense, Diogo, confirmando, o jogo vai ser na cidade de Piura, no Peru.
Piura.
Contra o Aliança Atlético, que é o vice-lanterna do campeonato peruano.
É o Piura
do
Peru.
Opa, que clássico, hein?
Aliança Atlético,
hein? Aliança Atlético é
o vice-lanterna,
é
isso?
A Globo não, o jogo é 7h30 da noite, por falar nisso.
7h30, a Globo transmitindo todo o Botafogo.
Botafogo, hein, Meleque?
Dando moral o Botafogo aí, a Globo, né?
Melhor que o meu Fluminense, né?
Aliás, eu queria fazer um protesto aqui contra o Sport TV. Que, pô, não transmitiu o jogo do Botafogo pro Rio, transmitiu o jogo do Corinthians. Corinthians e Goiás pro Rio. É brincadeira, né? É uma sacanagem com o Botafogo, né?
A gente até agradece.
Eles estão considerando que o Corinthians tem mais torcida no Rio do que o Botafogo.
Não duvido muito, não.
A gente
agradece os comentários do Web Ouvinte, Antônio. Você pode ver comigo ali. O Web Ouvinte mandando a sua
opinião.
O Web Ouvinte
mandou?
E concordando com a gente que é um absurdo a Globo transmitir jogo do Corinthians naquela época lá do campeonato.
É o Web Ouvinte, é o Thiago Moreno?
Não, é a Patrícia Matos.
Não é o Thiago Moreno?
Patrícia Matos.
É a Patrícia Matos. Os nossos web ouvintes.
Vem cá, Michel, como é que foi o resultado da nossa enquete sobre o clássico vovô?
Olha, uma pessoa disse vovô Gagá e nenhuma pessoa disse vovô para a segunda divisão.
Então essa pessoa vai levar a camisa do Fluminense de R$59, né?
Vai levar
a camisa. A gente vai providenciar, a gente vai comprar e vai entregar.
E o CD do Biafra. Você viu o que aconteceu com o Biafra? Do paraquedas?
Paraquedas, parapente.
Fantástico, né? Subir.
Tem o CD não, o vinil do Biafra. Não existe
vinil
CD do Biafra.
É, o vinil do Biafra. Vinil do Biafra.
Tem o CD do Biafra.
E se você comprar dois CDs do Biafra, leva o CD de Valdir Soriano para ser executado lá pela sua vovozinha. Mas tudo bem, gente. O que acontece é o seguinte: a situação dos clubes do Rio estão uma coisa horrorosa. E para terminar o assunto do Botafogo, Jefferson é melhor que Castilho ou Antônio?
O Castilho é uma brincadeira também, né? Eu não vi ainda esse Jefferson jogar, não me lembro do Jefferson.
Não, é bom goleiro, sim.
É bom goleiro, bom goleiro.
Agora,
bom
goleiro. O Castilho é uma brincadeira, né? Aquele jogo que eles conseguiram se classificar em cima do Atlético Paranaense, o Castilho tentou entregar aquele jogo de tudo quanto é jeito. Levou uma bola embaixo das pernas. Enfim, é melhor sim. Pior não dava pra ser.
Pois é, vamos para um rápido intervalo e a gente volta já para sartar de banda. Né, Macon? Intervalo que você tanto quer. Os nossos anunciantes não podem perder esse momento.
Portal Audioativo, isso sim é interatividade.
Programa Ecopress. O Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ,
com Ana Luísa Rez, Comunicação Acontece.
A TV Esporte Interativo procura alunos de publicidade.
Programa Ecopress.
A entrada é franca.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Portal Áudio Ativo.
Onde as ideias se propagam.
Holofote. Com Cília Monteiro. Teatro. A gente propaga por aqui.
Apoteose. A bandeira do samba.
Áudio Ativo. Sua rádio. Seu portal.
Pesquisa Ativa. Professores e alunos pesquisadores, entram em rede por aqui.
Portal Áudio Ativo. Isso sim é interatividade. Mais um ouvinte na linha. Cleide, você quer mandar um beijo pra quem?
Pra minha vizinha Shirlene, pro meu namorado Cleidson, pra minha mãe Crisley. Posso mandar pra minha cachorrinha também? Fofa aqui tá linda.
Portal Áudio Ativo. Uma rádio que não é igual aquelas que dizem que tem a sua cara só porque você participa de vez em quando e manda um beijo pra alguém. Aqui você realmente tem voz ativa. Portal Áudio Ativo. Isso sim é interatividade.
Prorrogação. Análise tática, como você nunca viu.
Com Michel Victor Grillo.
Antônio e Diogo, vocês conhecem o árbitro Máximo Busaca? Aquele que apitou a última final da Liga dos Campeões, que participou da Copa do Mundo, um dos melhores árbitros da atualidade. Lembram?
É um italiano, né?
Pois é, meu. Pode ser punido.
Ou é suíço, acho que é suíço.
É suíço. Por ter colocado o bigolim pra fora no campo e urinado.
Peraí, colocado o quê, Michel?
O bigolim.
O que é isso, bigolim?
Bigolim também é sinônimo de pênis. Pois é, ele botou o bigolim pra fora e urinou em campo num jogo lá no Catar entre o Al Garrafa, time que o João Paulo treinou um tempo atrás, e que o Caio Júnior é o técnico, e o Alcor. Amigo?
Alcoólatra, como é?
O Algarrafa
é o Algarrafa é o alcoólatra, pô. Só foi ele só que mijou, então, pô.
Muito bom. Mas o que acontece? Ele pode ser punido, gente. Ele botou o bigolinho pra fora e mijou no campo. É. Que isso, gente? É a bizarrice.
Mas o que, esse árbitro suíço estava fazendo lá no Catar? Deve ter ganhado um bom dinheiro.
Ganhando dinheiro, né? É a Liga Nacional do Catar. Estava
pensando em convidar. Também.
Pois é. E o negócio é o seguinte...
Podia contratar a gente, né?
Comentar, né?
Parece que ele não vai ser punido
pela
Liga. Podia fazer
mesmo, Michel. A gente podia fazer um programa universitário, né? É uma web rádio universitária
no Catar. Eu iria. O salário que eles devem pagar...
Pois é, pô.
O negócio é o seguinte... Desculpa, amigos, o negócio é o seguinte, né? A Federação de Futebol do Catar falou que não vai puni-lo porque ele pediu desculpas, alegando que estava apertado e não deu tempo. Mas ele já é reincidente, né? Ele foi também suspenso em 3 partidas por ter feito gestos obscenos para uma torcida durante a partida entre o Baden e o Young Boys no último sábado pela Copa da Suíça. Alô, seu Máximo Busaca! Tô de olho no senhor, hein? Aí complica. Amigo.
De olho no senhor.
É. O programa vai chegando ao seu final. Pô, esse programa grandioso. E eu só quero pedir opiniões rapidinhas. Um bate-bola curto. Antônio Gaspar, tem jogador do Barueri dizendo que acredita no título. E aí?
Bom pra ele, né? O importante é ele acreditar.
O importante,
né?
Ter esperança. O Cuca deve acreditar que vai se salvar também.
Enfim, deixa aí. Cada um com seus delírios, né?
Ô, nosso amigo Diogo Cunha. Palmeiras. Oi. Ou São Paulo ou Inter? Quem deve levar o título brasileiro 2010?
Olha, o campeonato é muito legal, né, cara? Eu acho que... Pô, o Inter tá de brincadeira, né, cara? O Inter tá de brincadeira.
É impressionante como consegue ser divertido um campeonato tão ruim, né?
É, exatamente. Tá interessante agora porque o Goiás se aproximou de novo, né? O Grêmio também sinaliza que pode, de repente, brigar pelo título, porque tá jogando muito bem o Grêmio. E voltando a ganhar fora de casa, né? Ganhando, em casa eles são imbatíveis. Se começarem a ganhar fora de casa mesmo, pode lutar pelo título. Agora, eu acho que São Paulo e Palmeiras são os mais fortes candidatos ainda, continuam sendo. Eu acho que São Paulo ainda é o mais forte candidato, infelizmente.
Antônio Gaspar, Tuta no Náutico.
Tuta no Náutico?
Caraca, nem lembrava do Tuta.
Tuta.
Bom, esse é...
Bom pro Botafogo aí, que luta contra o rebaixamento.
Eu não vou fazer nenhum comentário, Tuta já jogou no Flamengo e... Péssimas lembranças.
Tá certo, Antônio Gaspar, o Diogo Cunha.
Oi.
Flávio Briatore vai estar na justiça para provar inocência, e aí?
É que é o ping-pong, né, Michel?
É o ping-pong.
Ele tá suspenso já, tá banido, né?
Tá banido, banido.
Já foi banido.
Pois é. Que continue banido.
Antônio Gaspar, quem vence o GP da, de Singapura?
Rubens Barrichello, sem sombra de dúvida.
E o Button, o Diogo, que colocação?
O Button não marca pontos, o Rubinho vai ficar 4 pontos do título.
Ih, beleza, hein? GP Brasil termina a temporada 2010 de novo. Pra que colocar, então, mais uma prova em 2009? Se Brasil fecha em 2010 e Canadá volta pro circuito. Antônio Gaspar.
Não, porque é um circo, né? Eu não tem. Pergunta aí lá pro Max Moser, pergunta pra eles que essa não sei responder.
Diogo Cunha.
Oi.
O que você acha de jogar num gramado sintético? É assim que o Fluminense vai enfrentar o Aliança Atlético no Peru nesta quarta-feira.
Eu acho que o gramado é apropriado pro time do Fluminense, né? De repente melhora o futebol.
Doutor Gaspar, pra terminar, o que você acha o jogador Bellamy, se não sei se não tá certo, Bellamy agrediu um torcedor do United e processará o atacante do City. E aí?
Onde que ele agrediu?
Agrediu lá no campeonato inglês. O torcedor entrou no campo e meteu-lhe um murro no meio da fuça e vai processar o jogador.
Bom, não sei o que dizer.
Eu processaria também, né? De repente consegue um dinheirinho.
Né? Por que não, né?
Ah,
a invasão de campo, mais divertida teve lá no,
na Rússia, né?
Na Rússia, que o cara entrou, bateu o pênalti, um golaço, né?
Pois é, e nesse ping-pong, vamos terminando. Mais uma prorrogação. Agradecendo a participação de todos os nossos web ouvintes, que mandaram e-mails frenéticos aqui. Infelizmente não poderei ver todos eles.
Michel, eu fiquei muito triste que eu cheguei atrasado, não pude falar do Fluminense.
Ah, então
eu queria dizer a toda a torcida tricolor, que está chateado comigo, que eu digo aqui, que não tem nenhuma pena do Fluminense. E devo dizer que pela primeira vez eu fiquei com um pouco de pena do Fluminense. No quarto gol, aquele gol do Cássio. Eu ri bastante, mas intimamente eu fiquei com pena. Então o recado é grande torcida tricolor, que acompanha a nossa prorrogação.
E comente rapidinho então sobre o Adriano, já que o Antônio pediu pra você comentar.
É isso que eu tinha falado ontem, né? Que o gol do Adriano foi um golaço, tudo bem. Agora você viu o esforço que ele fez pra fazer aquele gol. Ele nunca tinha feito um gol desse por cobertura, né? Você viu quase que prendeu a perna no chão, né? Cavou a grama, assim, quase prendeu a perna na grama, o pé na grama, né? Ele fez muito esforço pra fazer aquele gol. Tanto é que ele comemorou tudo, ele nunca tinha feito um gol daquele, né? Não tá acostumado, né?
Não critica muito o Adriano, não, senão ele vem aqui, estilo Hulk, quebra tudo aqui, né? Você sabe que ele escuta o programa.
Escuta.
E segundo a mãe dele, tudo isso é fruto de muito feijão e ovo. Essa força do Adriano. Antônio Gaspar, sarta de banda, peça desculpas e desse destaque final.
Bom, desculpa aí, ouvintes, enfim.
Pô, é sacanagem.
Semana que vem eu falo um pouquinho mais sobre futebol americano e fica por isso mesmo.
Tá certo. Então, amigos, vamos saltando de boa. Barreto, seu destaque final. Barreto está aqui hoje. Ué, Barreto está trabalhando no lance.
Sou eu, Barreto.
Está preparando a sua viagem para o Uruguai.
Ele
vai contar mais sobre isso na semana que vem.
Estou indo para o Uruguai, cara.
Vai passar uma semana em Montevideo com as uruguaias. O que será que ele vai aprontar com as uruguaias, hein? Meu Deus
do céu. Cara, eu não vou nem lembrar depois, cara.
Amigos, um abraço para vocês. Até semana que vem. Cada vez pior, a gente tá voltando. Um abraço, tchau.
Prorrogação, um programa para além das quatro linhas.
Com Michel Victor Grillo.
Prorrogação. Os destaques da rodada estão aqui.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Quem não se comunica, se truvica.
Pepe! Já tirei a vela!
Partiu, bateu, acabou!
Nojenta!
Na madruga!
Portal Adiativo,
onde as ideias se propagam.